Apenas alguns versículos da palavra do Senhor, Lucas capítulo 22, versos de 39 a 44, eu lerei os versos ímpares e vocês responderão com a leitura dos versos pares. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiam. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Amém? Podeis sentar. O tema da mensagem deste instante é a oração não respondida de Jesus. Meus amados irmãos e meus queridos amigos, será que é possível Deus Pai não responder uma oração do Deus Filho? Jesus declarou junto ao túmulo de Lázaro, em João 11, 41 e 42, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, eu bem sei que sempre me ouves. Mas lá no jardim, o Pai ouviu a oração de Jesus no Getsêmani, mas não lhe respondeu. Aprendemos que Deus ouve as nossas orações, mas nem sempre Deus responde às orações. Há uma oração de Jesus em João 17, de 20 a 23, cuja resposta completa, ela ainda está por se cumprir. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Esta oração do Pai, para que todos sejam um como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um em nós. Pois bem, esta oração ainda não foi respondida. Não porque Deus Pai não a quis responder, mas porque uma parte da resposta, ela depende dos homens, ela depende de nós. A resposta para o cumprimento desta oração, ela não é exclusivamente divina. Há que ocorrer o interagir humano para se obter a resposta desejada por Jesus. E era o desejo do Salvador que todos os salvos vivessem a unidade pregada por ele. A vivência da unidade se constituíra um forte fator de testemunho, de evangelização, e constituir-se-ia também, se todos nós tivéssemos um só pensamento. Os não salvos não teriam como rejeitar ou como refutar a mensagem oferecida por Jesus. para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, a parte segunda do versículo 21. O crer em Jesus como Salvador e Senhor não seria, meus amados irmãos e amigos, por imposição de pregação, tampouco por coerção da sapiência dos salvos, mas pela unidade existente entre os salvos. No desafio do amor, João 13, de 34 a 35, Jesus já havia dito aos discípulos que o amor sincero entre eles levaria o mundo a reconhecê-los como discípulos do Mestre. É o amor que gera a unidade, unidade que serve como testemunho contundente junto aos incrédulos, àqueles que ainda não creram. Amor que gera unidade, unidade como testemunho, unidade não uniformidade. Uniformidade o Senhor não quer, mas unidade Ele quer, meus amados irmãos e meus queridos amigos da sua igreja, dos seus servos. Amor não apenas amizade de final de culto, como vai uma tapinha nas costas, que desconhece as carências do objeto amado e pouco se interessa pelo seu bem-estar. Não é isto. Ao longo da história cristã, o inimigo tentou, tem tentado e está tentando de várias maneiras impedir a propagação do Evangelho. A ação do inimigo que mais resultados tem oferecido à causa do pecado é o orgulho inflado por Satanás nos corações dos salvos, que tem impedido o arrependimento e também a reconciliação entre a sua igreja. Os ensinos de Jesus são lançados no esgoto da falácia humana, em nome do "eu estava certo", "você estava errado", "o irmão está certo, o outro irmão está errado". E Jesus não quer isto para a sua igreja. Não há uma igreja que tenha tido sua origem em dissensões que possa afirmar com consciência tranquila que a ação daquela dissensão e divisão foi obra do Espírito Santo. Não pode existir nenhuma artimanha arquitetada contra a igreja do Senhor que se possa dizer que foi o Espírito Santo que quis que houvesse essa artimanha. O Espírito Santo não divide a igreja do Senhor. O Espírito Santo une. Ele gera a unidade proposta por Jesus para os seus seguidores, para que, do mesmo jeito que eu e tu, ó Pai, somos um, que também eles, os meus discípulos, sejam um em nós. Amada igreja, quando o Espírito dirige a igreja, a paz interna entre os seus membros. Quando o Espírito do Senhor dirige a igreja, os crentes não precisam se engalfinhar. A unidade testifica que os salvos conhecem a Jesus e têm estado com Jesus nas soluções das suas dificuldades. Quando o Espírito Santo dirige a vida do crente, não estimula o crente a armar planos para querer pegar a igreja de Cristo em uma das esquinas da vida, nem colocando a igreja nas barras dos tribunais, às vezes incentivados por membros da própria igreja. É o que nós temos visto por aí. E isto é falta de unidade. São comuns as desavenças familiares. As igrejas têm sido marcadas por cisões e por desavenças irreconciliáveis. São milhares de igrejas em solo brasileiro que nasceram como fruto de dissensões dos seus membros. Porque eu sou o dono da verdade e eu tenho a razão e fulano e cicrano e beltrano não tem. Porque eu sou bom, e eu quero dizer a vocês, ninguém é bom. A palavra de Deus diz que não há justo nenhum sequer. E bom é Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você pensa que é a bambambam ou bambambam, você não é nada. Para que eu e tu, ó Pai, do jeito que nós somos um, que eles também sejam um em nós. Brigas homéricas com a presença da polícia, um monte de ações na justiça perante as mesas dos infiéis, para que os infiéis decidam o destino da Igreja de Cristo. E o ódio crescente a cada dia, estão a integrar a história da Igreja de Jesus. Os nomes que se dão às igrejas oriundas de divisões persistem em perpetuar o ranço maligno da ausência de unidade. Os anos passam, os que promovem as cisões morrem, mas seus descendentes insistem em manter vivos os pecados do passado. Causa até certa espécie, quando uma igreja fruto da discórdia, tocada pelo Espírito Santo, tenta promover a reconciliação com a igreja de onde saíram as tapas. Porque existe isto. Lamentavelmente existe isto. Reconhecer a falta cometida e proceder a um pedido de perdão não consta no manual de cada irmão, de cada irmã, nem no manual da igreja. Se você feriu a um irmão, a uma irmã, peça perdão a ele, peça perdão a ela. Mas não, os crentes se tornam ferinos em ferir os outros. Satanás não tem nem precisado de perseguir aos salvos para fazer o seu joio prosperar, porque ele sabe que tal proceder não dá resultados. Satanás sabe muito bem que nas igrejas há muitos crentes que já gostam naturalmente de se engalfinhar, de se destruir, de se agredir, e ele, Satanás, sabe que os crentes carnais têm planos e projetos para destruir a igreja do Senhor. Coisas estas que por si só já retira o trabalho do diabo, pois muitos agem como se representantes do diabo fossem para destruir a igreja do Senhor. Colocar salvos em prisões e persegui-los não funciona, mas usando as brigas entre os crentes, usando as divisões, não é? Impedindo-os de evangelizar, quebrando o vínculo do amor, o inimigo consegue objetivos maiores do que colocar os salvos nas prisões, como no passado Paulo e Silas foram presos. Dura lição que a igreja não conseguiu ainda assimilar. Nós carecemos com urgência, amados irmãos, queridas irmãs, querida igreja, amigos presentes, refletir sobre o significado da verdadeira unidade que o Mestre deixou para os seus seguidores. Os textos bíblicos que nos desafiam à unidade são muitos, mas nós não temos dado a eles o devido valor em termos de vida prática de igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem até que foram escritos para os salvos primitivos. Outros dizem que o que está na Bíblia não se aplica a nossos dias. E outros dizem que não tem validade no relacionamento que eu tenho com o meu irmão, com a minha irmã. E eu quero dizer-lhes que a palavra de Deus, ela foi ontem, é hoje e será para todo sempre a palavra do Senhor. Mas o apelo do apóstolo à igreja em Corinto, igreja que tinha os dons, mas não vivia a unidade, a que ser real hoje para a igreja também do século 21. Rogo-vos, porém, irmãos, 1 Coríntios 1:10, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, isto é, intriga, confusão, achincalho, disse-me-disse, que não haja essas coisas, antes sejais unidos em um mesmo sentido, e em um mesmo quê? O quê? Parecer. Não parecer diferente, um puxa para o céu, outro puxa para o inferno, um puxa para o norte, outro puxa para o sul, um quer ir para o leste, outro quer ir para o oeste. A igreja do Senhor não é isto, não. Meus queridos, esta é a meta da igreja para que a oração de Jesus, João 17:21, seja respondida. Deus Pai só vai responder a oração de Deus Filho quando eu e você vivermos a unidade cristã. A resposta a essa oração depende de cada salvo. Eu tenho certeza absoluta que o Pai, ele está ansioso para responder a oração do seu amado filho, mas está dependendo de mim e está dependendo também de você. Amém? Você já imaginou o que ocorreria hoje em termos de evangelização e em termos de testemunho se todos os salvos se detestassem? E alguns que se odeiam no dia de hoje promovessem a unidade no corpo de Cristo? O mundo, digo-lhes com certeza, se dobraria de joelhos aos pés de Jesus, confessando-o como Senhor, porque é isto que Deus quer. Deus não quer crente xingando o outro, Deus não quer crente perseguindo o outro, Deus não quer crente falando mal do outro, Deus não quer crente se julgando melhor do que o outro, Deus não quer crente orgulhoso, não quer crente que fale mal das famílias, não quer crente que proceda de maneira errada no lar, na rua, em casa, na igreja, Deus quer a unidade entre nós, para que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um em nós. Que Deus vos abençoe.